Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da 33ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 19ª legislatura às 17h33.
Presidente, eu não consegui votar a presença ainda.
Presidente, também peço que registre a minha, por gentileza. Da Andréia e do Adriel também.
Peço que registre a presença dos novos vereadores João Lubar, Alexandre Pinheiro, professor Adriel e Andréia Garcia e professor Fio. De acordo com o registro de presenças no CPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação de ata de número 35, de 2/10/2023. De 36, número 36, do 5/10/2023, quarta sessão extraordinária. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Boa noite a todos. Nobres vereadores, vereadoras e a todos aqui presentes. Está em votação as atas número 35 de 2/10/2023 e número 36 de 5/10/2023. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Pela ordem. Eu só gostaria que fosse reiterado na ata o artigo 123 do regimento, que fala sobre a suspensão. E ele delibera para a gente aqui três ocasiões, e quando o senhor encerrou a sessão, nenhum deles foi embasado quando você encerrou a sessão. Então eu gostaria que constasse isso na ata, por gentileza.
Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Os favoráveis à fala do nobre vereador Alexandre Pinheiro se manifestem e os que são o contrário permaneçam como estão. Peço uma ajuda à secretaria para contar aqui os votos, por favor. Está ok, vereador. Está aprovado. Foi aprovado. As atas foram aprovadas. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Entendi. Projeto de lei, matérias do expediente. Projeto de lei ordinária número 133 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SIM, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 134, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, cria o selo gestante nota 10 no acompanhamento do pré-natal. Projeto de Lei Ordinária número 140, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento programa para 2023. Dando começo?
É, eu vou ler o primeiro, aí você para, que aí eu vou pedir para votar.
Voltando novamente com a ordem a matérias recebidas, todos os projetos do Executivo estão com urgência especial, terá que votar a urgência especial pelo plenário. Projeto de Lei Ordinária número 133, de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SIM, e da outras providências. Senhor Presidente.
Só uma correção, a vereadora falou regime de urgência especial e é só regime de urgência. Tá? Então, os que são favoráveis a esse projeto de número 136, por favor, se manifeste ao regime de urgência, que é de 45 dias. Os que for favorável. Aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 134 de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, cria o selo gestante, nota 10, no acompanhamento do pré-natal. Esse projeto não tem urgência. Projeto de Lei Ordinária número 140 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$100 mil no orçamento programa para 2023. Senhor Presidente.
Coloco em votação. Os que são favoráveis ao regime de urgência, se manifestem. Os contrários, permaneçam sentados. Aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 141, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$381.582,26 no orçamento programa para 2023. Senhor Presidente.
Coloco em votação. Os que são favoráveis, se manifestem. Os contrários, permaneçam sentados. Aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 142 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora e radiocomunicação ETR, autoriza pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Senhor Presidente.
Os contrários, quem for favorável se manifeste e os contrários permaneçam sentados. Aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 143 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$95.395,57 no orçamento programa para 2023. Senhor Presidente.
Os favoráveis se manifestem, os contrários permaneçam como estão. Aprovado.
Matérias lidas, senhor Presidente.
Temos um total de 29 indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 673 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo realizar pintura de faixa de pedestres na rua Afonso Aferre, próximo ao número 360, bairro Centro. Indicação número 674, do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo alterar o sentido do trânsito que está com mão dupla para mão única na rua Afonso Aferri, localizada no centro, na extensão entre as ruas Francisco Glicério e 24 de março, no sentido subida. Indicação número 675, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo que seja feito o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Arvido Plebs, no bairro Jardim Panorama. Indicação número 676, do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo verificar e restaurar o asfalto que está afundando na rua do Cruzeiro, próximo ao número 583. Indicação número 677, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo que seja feita a poda de mato da viela que liga as ruas Rua Ana de Lima Pinha com a Rua Bento de Pinha, no Jardim Residencial São Clemente. Indicação número 678, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a limpeza de viela e retirada de entulho da Rua Jacques Coelho da Silva, antiga 14, ao lado do número 414, no Jardim Nova Alvorada. Indicação número 679, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a troca da lâmpada do poste de iluminação na Rua André Inácio da Silva, antiga 21, na altura do número 70, no Parque do Café 1. Indicação número 680, do vereador Nelson Almeida, indica ao Poder Executivo construção de diques para contenção de água de chuva nas regiões do Jardim Progresso, Jardim Capoavinha, Vila Farid Calil, Chacras Pindorama, Chacras Planalto, Condomínio Pontim e próximo à Rua Siqueira Campos, entrada da cidade. Indicação número 681, do vereador professor Adriel, que indica ao Poder Executivo implantação de redução de velocidade, redutor de velocidade, na Rua Ana de Lima Pinha, na altura do número 472, no Parque Residencial São Clemente. Indicação número 682, da vereadora Andréa Garcia, indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica na Rua 36 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 683, da vereadora Andréa Garcia, indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica na Rua 9 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 684, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica na Rua 10 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 685, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica da Rua 11 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 686, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica da Rua 12 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 687, da vereadora Andréa Garcia, que indica ao Poder Executivo pavimentação asfáltica da Rua 13 do bairro Jardim Colina 1. Indicação número 688, do vereador Alexandre Pinheiro, que indica ao Poder Executivo realizar a operação tapa-buraco na Rua Natal do Nascimento Figueira, próximo ao número 114, Jardim Alvorada. Indicação número 689, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo a realizar pintura da faixa de pedestre na Rua Santo Antônio, número 134, no Jardim Santo Antônio. Indicação número 690, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo a realizar pintura de faixa pare na Rua Santo Antônio, número 134, no bairro Jardim Santo Antônio. Indicação número 691, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo a limpeza de boca de lobo bueiro e desentupimento da tubulação na Rua Denilson de Souza Martins, antiga 24, de frente ao número 220A, no Jardim Nova Alvorada. Indicação número 692, da vereadora Andréa Garcia, indica ao Poder Executivo recapeamento asfáltico na Rua Antônio José Bruzon, no bairro Jardim Guanabara. Indicação número 693, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Poder Executivo que seja feita a retirada da árvore na Rua Jacques Coelho da Silva, número 261, no Jardim Nova Alvorada. Indicação número 694, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Poder Executivo a implantação de redutores de velocidade na Rua Denilson de Souza Martins, na altura do 220, no Jardim Nova Alvorada. Indicação número 695, do vereador Altran, que indica ao Poder Executivo manutenção do poste de iluminação na Rua 9, esquina com a Rua 10, próximo ao número 709, no bairro Chácara Orquídeas. Indicação número 696, do vereador professor Fio, que indica ao Poder Executivo a instalação de faixas elevadas nas vias em torno da pista de caminhada do centro, que são compostas pela Avenida Ayrton Senna da Silva, Avenida Beira Rio e a Rua Carolina Pontim Pinto. Indicação número 697, do vereador professor Fio, que indica ao Poder Executivo a instalação de tomadas elétricas na Rua Antônio Guedes Pinto, no bairro Jardim San Remo, para atender os feirantes do local. Indicação número 698, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo passar a máquina em toda a extensão da Rua João Batista Paula, na Chácara Mirim. Indicação número 699, do vereador Altran, indica ao Poder Executivo a limpeza de boca de lobo e bueiro, desentupimento de tubulação na Rua Denilson de Souza Martins, antiga 24, de fronte ao número 232 do Jardim Nova Alvorada. Indicação número 700, do vereador Altran, indica ao Poder Executivo a limpeza de boca de lobo, bueiro, desentupimento de tubulação e colocação da tampa na Rua William José de Oliveira, antiga 7, de fronte ao número 105A, no Jardim Nova Alvorada. Indicação número 701, do vereador Altran, indica ao Poder Executivo a troca da lâmpada do poste de iluminação da Rua Thaís da Aro Garcia Oliveira, antiga 8, na altura do número 3, esquina, no Jardim Paviotti. Moção... Opa, foi mal. Indicações lidas, presidente.
Temos um total de uma moção. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda.
Moção número 21 de 2023, de autoria do vereador Altran. Moção de aplausos ao Congresso Nacional pelo posicionamento contrário em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicana das competências do Poder Legislativo e de ser evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal.
Obrigado, vereadora. Uso da palavra aos vereadores inscritos para falar no expediente. Com a palavra, vereadora Andréa Garcia.
Senhor presidente, mesa diretora, público aqui presente, a guarda municipal, os ouvintes do YouTube, uma boa noite. Bom, a gente sabe que não é um dia muito alegre, né? Nós estamos passando por um período que a gente não esperava, que foi as chuvas intensas, que começou no sábado, né? E já vem aí fazendo um estrago em toda a nossa RMC e até fora disso, né? E a gente fica triste, porque sabemos que dependemos do governo do Estado para se mover, para trabalhar com o rio, né, Capivari, com as bordas. E o prefeito ontem estava muito triste, foi no almoço no asilo e comentou comigo: Andréia, meio-dia eu consegui falar com o Kassab, Gilberto Kassab, e por incrível que pareça, a preocupação não só nossa, de Capivari, de Santa Bárbara, de Paulínia, todo mundo em cima da cabeça do governador, porque as chuvas, elas são muito intensas. Os milímetros de água que nós tivemos em Montemor, 116 milímetros em 48 horas, é muita coisa, é uma queda muito forte, né? E nessa conversa, a gente conseguiu que o governo sensibilizasse, porque já estava, tinha feito visita técnica, e eles já estavam para estar enviando nossa máquina do desassoreamento. Então, a gente está por segunda-feira, por aí, segunda ou quarta, nós já estamos recebendo, o senhor presidente, a máquina do desassoreamento, hoje foi confirmado. E nós vamos entrar em estado de emergência no nosso município. Olha, eu vou parar de falar porque é uma falta de respeito, questão de ordem. A gente está falando sério, está todo mundo, eu não sou palhaça de ninguém. Questão de ordem, senhor presidente, eu encerro a minha fala agora.
Próximo vereador inscrito, vereadora Camila Ellen.
Boa noite à mesa diretora, os nobres vereadores, todos que estão aqui no plenário, que nos acompanham, né, pelo YouTube, Facebook. Bom, eu começo a minha fala, primeiramente também me...
Questão de ordem, que registre em ata, que quem estiver ouvindo aí, que registre em ata o desrespeito que eu estou sofrendo nessa Câmara. Porque aqui é uma casa de leis e muito séria.
Ô, vereadora, desculpa a interrupção da vereadora, pode continuar, por favor.
Obrigada. Bom, se o senhor puder voltar lá, zerar minha fala.
Peço que zero o tempo da nobre vereadora Camila, por favor.
Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero começar a minha fala, né, antes de mais nada, de falar dos trabalhos, eu quero me solidarizar a todo o povo montemorense que está sofrendo aí com a enchente, não só nossa cidade, né, mas várias cidades aqui da RMC, outros estados. A gente viu as enchentes... Tem sido problema mundial, né, global, aí, devido às questões climáticas, né, de aquecimento global e tudo mais. Então, minha solidariedade a todo o povo que está sofrendo aí com as enchentes. Mais à frente eu vou falar um pouquinho a esse respeito. Mas eu quero começar falando dos meus trabalhos. Em visita que eu tive... Só um minutinho, presidente. Obrigada, secretário. Estive em visita, né, nessa quinta-feira última, ao Palácio dos Bandeirantes. Esteve conosco a vereadora Andréa Garcia, a vereadora Val, também o prefeito Edivaldo Brisque, primeira-dama. Nós estivemos juntos na assinatura da DADTUR, né, uma assinatura, um convênio muito importante aí, do governo do estado com as cidades que têm interesse, né, de se tornarem instâncias, cidades turísticas. Uma verba importantíssima foi lançada para esse fim. Então, a gente vê o governo do estado empenhado, né, em ajudar os municípios. A gente esteve lá a convite do secretário, o senhor Roberto de Lucena, que é do Republicanos também, assim como eu. E foi um evento muito importante. Montemor, que tem tentado, aí tem um interesse em se tornar uma cidade turística, né? Já tivemos aí o lançamento do guia turístico dos pesqueiros, mas a nossa cidade ela ainda tem uma dificuldade em aderir a alguns planos que são planos importantes e que trarão futuramente bons resultados. Então, é importante que os comerciantes e todo o pessoal aí esteja atento a esse movimento que o governo municipal está, né, agindo, está planejando e tentando inserir a nossa cidade. Estive também num lançamento muito bacana, foi muito bacana. E aí a gente vê como é importante a cultura municipal, né? A gente teve um embate aí muito acirrado em relação à criação da Secretaria de Cultura, né, na última semana, onde a gente teve situações aí bem complicadas, delicadas, que inclusive até o vereador Alexandre fez questão de registrar em ata, né? Na data de hoje. E você vê, vereadora, a importância da secretaria, da criação da Secretaria de Cultura. A cultura ela não é simplesmente, como a maioria tem falado, só festinha. A cultura é festa, sim. A cultura é alegria, sim. Mas a cultura é riqueza. A cultura é desenvolvimento também econômico, é fomento, né? Econômico, além de toda uma questão cultural por trás, obviamente, né, Quinta-feira, a gente, na sexta-feira, eu estive no lançamento da segunda edição da Casa dos Sentidos. Eu convido todo o povo a conhecer, porque trata-se de uma casa que foi desenhada e elaborada a partir da visão do mundo das pessoas com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Às vezes, a gente tem dificuldade da empatia por falta de conhecimento. E essa casa, ela traz um conhecimento específico a partir da visão, né, das pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente começa a entender muitas coisas que, para nós que somos típicos, é diferente, mas que no mundo deles é algo muito, muito, claro que peculiar, mas que para eles é muito comum, né? Essa casa, ela foi captada numa oficina de artistas, pedagogas e as crianças, né? E aí foi elaborada por esse coletivo de artistas, arquitetos e ajuda das crianças com autismo. Um projeto da Montenegro Produções, que foi lançado em Curitiba e veio numa amostra Pocket aqui para Montemor. E, por incrível que pareça, vai para fora do Brasil, tamanha a repercussão do projeto e de como traz um conhecimento, e o conhecimento ele é libertador, né? Então, uma criação maravilhosa. Parabéns a Carol Montenegro, que elaborou esse projeto, um projeto maravilhoso. Eu quero falar agora um pouquinho das enchentes. Nós tivemos conversas a respeito, né, do que o município vem trabalhando em relação às enchentes. Dia 16, agora, nós teremos uma apresentação da gestão em saneamento rural. Estão todos convidados a participarem, que trata da apresentação de um plano de macrodrenagem, que é importantíssimo para a nossa cidade, né? A gente tem, o Poder Executivo tem realizado vários estudos, Campinas também, as cidades aqui da RMC também, todos estão trabalhando em prol disso. Haja vista que não é algo pontual do nosso município, né? Então, várias cidades, como eu disse, da região aqui, estão sofrendo, né, com as cheias aí dos rios devido às fortes chuvas. E o município tem trabalhado junto ao governo do estado, que está dando uma atenção, né, aos municípios. O governador, em uma outra situação, esteve presente no município, viu a situação de perto, então está olhando com atenção para o nosso município e para a região aqui metropolitana. E isso é importante que a população saiba. Infelizmente, é algo que é moroso, burocrático, mas tem todo o empenho municipal. E é algo que não é de agora, não é um assunto, né, de agora. Infelizmente, a cidade já sofre há 30 anos. Mas o município, o Poder Executivo, juntamente com o Legislativo atual, não tem se furtado da sua responsabilidade. Estamos trabalhando juntos para poder sanar ou pelo menos amenizar essa situação. Eu só queria deixar registrado agora, para finalizar minha fala, nesses dois últimos minutos, que nós falamos muito aqui de violência contra a mulher. Hoje a vereadora se sentiu aí desrespeitada em relação à sua fala. E nós não vamos mais admitir esse tipo de situação. Eu não gostaria de falar isso em tribuna, mas eu não vou mais ficar quieta. Nessa última semana, sofri uma represália na casa por conta de uma petição de um carro que nós, vereadores, temos o direito de utilizar. Uma vista que nós temos o automóvel que é próprio, né, da casa, para uso dos próprios vereadores, para que possam executar seus trabalhos. E foi alegado que foi feita a solicitação de maneira errada. Algo que não é verdade, porque o meu gabinete sempre fez a solicitação da mesma maneira. Inclusive, a minha assessora, quero parabenizar aqui na presença de todas, na última reunião com os assessores e os funcionários da casa, foi muito elogiada em relação à prestação de contas e utilizada a minha prestação de contas como exemplo de como deve solicitar algo público e utilizar e como prestar contas. E aí fala que foi feita errada. Eu não vou aceitar esse tipo de represália, eu não vou aceitar mais calúnia e nenhum tipo de armação da oposição suja que tem atuado no nosso município. Muitos viram aí que eu fui vítima de uma armação e tudo isso ficou provado e comprovado será, mas eu não vou me calar, vocês não vão me impedir de fazer o meu trabalho. Obrigada, presidente. Boa noite.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Boa noite a todos, senhor presidente, cumprimento os pares aqui presentes, público presente, me solidarizo com a vereadora Andréia. Realmente, vereadora, quando a gente está falando, muitas vozes na própria plateia acaba atrapalhando, né, a fala da vereadora, não só da vereadora, mas sempre quando eu também venho falar. Inclusive, na última sessão que nós aprovamos aqui a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, na minha fala, tinha pessoas do governo fazendo assim para mim, ó, careta para mim, isso não é a primeira vez. Então, isso demonstra a falta de profissionalismo e, principalmente, respeito. Então, senhor presidente, vou deixar registrado aqui que eu também não vou mais tolerar isso. Tá?
Questão de ordem. Posso sempre falar só cumprimento?
Vereadora, a senhora não pode interromper o vereador na tribuna, por favor. Você pediu?
Não.
Desculpe.
Pode usar, ok.
O desrespeito maior foi do presidente, que mandou um beijo, que fez até barulho a hora que eu estava falando assim, ó, como se estivesse fazendo isso. É isso que eu queria.
Não, mas no meu caso, nem de uma forma cortês, foi uma forma desrespeitosa e eu não vou aceitar mais isso. Então, senhor presidente, deixo registrado aqui, sempre tratei o público, principalmente todos os presentes, seja da prefeitura, seja do lado do prefeito, com muito respeito, muita cordialidade. E não vou admitir que falte com respeito com a minha pessoa. Mas vamos lá. Senhor presidente, mais uma vez, as enchentes tomam conta do nosso município. Tendo em vista que esse é um problema crônico no nosso município, municípios vizinhos, tá? Eu não estou aqui para criticar o governo. Monte Mora sofre com as enchentes há muito tempo, mas eu, que tenho acompanhado de perto, eu estou acordado desde as 3 horas da manhã, ajudando as pessoas e sem me promover com isso. Eu não gosto disso, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de me promover em cima desses casos, né? Então eu peço para as pessoas que estão ali também, principalmente aquelas que vão lá e querem fazer live, criticar e tudo mais, ou se posicionar, evitem expor a casa das pessoas, evitem expor os móveis, a situação das pessoas, porque isso é muito trágico, é muito, muito difícil, o momento é tão difícil, e você está ali filmando, expondo o rosto das pessoas, é constrangedor, ninguém escolheu morar naquele local, então isso é muito ruim. Mas, senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui na minha fala, também que nós estivemos na prefeitura já tem um bom tempo, reunidos com os moradores do Jardim Capoavinha, Jardim Moreira, Chacras Pindoramas, Capoavinha em Progresso, Farid Calil, e naquela tratativa, naquela ocasião, o prefeito não nos atendeu, tá? Nós fomos atendidos por alguns secretários, membros da Defesa Civil, todo o corpo jurídico da prefeitura, e naquela ocasião, senhor presidente, ficou tratado e combinado que o prefeito iria tomar algumas providências. Providências essas que, ao meu ver, é o arroz com feijão, é o básico. Seria a limpeza de bueiro, a limpeza daquelas aduelas da Avenida Ayrton Senna, toda a limpeza dos córregos que foi começada aqui e foi parado. Ah, existe uma denúncia no Ministério Público sobre aquilo, não tem problema. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nós não podemos ficar na dependência do governo do Estado. Senhor presidente, quantas vezes você viu o vereador que vos fala ir no DAE em São Paulo e procurar soluções em cidades vizinhas que sofrem com as enchentes ou cidades próximas que dá para se fazer algo? Eu corri muito atrás disso e dá para fazer projetos a curto, médio e longo prazo. Eu vou citar como exemplo que a cidade de Itatiba não é referência em combate às enchentes, mas lá, para se liberar um loteamento, tem que ter contrapartida num projeto de combate às enchentes. Hoje, loteamentos se instalam na nossa cidade, senhor presidente, sem contrapartida nenhuma, sem infraestrutura nenhuma, e no final a população acaba pagando a conta. Então, eu não estou aqui para criticar o governo, mas alguma coisa tem que ser feito. Nós tratamos lá atrás, cerca de 10, 12 meses atrás, o que poderia ser feito? E o próprio prefeito, com o seu corpo jurídico, se comprometeu em fazer. E até agora não foi feito nada, absolutamente nada. Nós estivemos com um especialista, senhor presidente, na prefeitura de Campinas, tratando do assunto do Rio Capivari. E lá nós ouvimos a senhora Natália, ouvimos outras pessoas que conhecem muito bem o leito do Rio Capivari e disse: vereadores, o desassoreamento do rio é importante? É, mas não vai resolver o problema. É preciso ter um projeto de macrodrenagem no município. É preciso ter critérios... Só um minutinho, vereadora. É preciso ter critérios para aprovação de loteamento. É preciso ter critério para aprovação de indústrias no nosso município, para que a gente não possa sofrer mais, gente. Até quando nós vamos tratar esse assunto só na dependência do governo do Estado? Então, essa aqui não é a minha crítica, mas é a minha posição. Eu acho que dá para a gente avançar muito mais em relação a isso. Ter critérios, ter um grupo de aprovação de projetos. Eu vi isso numa cidade vizinha, que é como se fosse um Grapuab municipal para nós termos em Montemor, para ter critérios de liberação de loteamento, para ter critérios de liberação de indústrias. Outra coisa muito importante é a contratação de empresas especialistas, vereadora Milziane, que venham técnicos, engenheiros, especialistas em enchentes, que falam: ó, tem que startar aqui, começar daqui, 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 para que nós possamos avançar. Porque ficar só na dependência do Estado para vir uma máquina limpar o rio e continuar do jeito que está, não adianta. A máquina veio na gestão passada do governador Rodrigo Garcia, desassoreou todo o córrego aterrado e vai ver o córrego aterrado como está. Cheio de areia, cheio de volume novamente. Então, traduzindo, não adiantou-se nada. Vereadora, parte concedida.
Nobre vereador, sobre o projeto da macrodrenagem, já está nas redes sociais, o projeto será apresentado pelo meio ambiente no dia 16. Então, está todos convidados, o projeto está pronto, o governo está fazendo o trabalho sim. E o senhor esteve nessa reunião falando sobre todos os trabalhos da enchente. Eu acho assim, um governo de mais de 40 anos nunca ligou para esse problema da enchente. Então, a gente está começando. E eu vejo que vocês participaram, vamos dizer assim, os outros vereadores, que é a oposição do governo, todos estão participando, base do governo, estão lutando pelo mesmo objetivo. Então, o desassoreamento já foi assinado, já vai começar os trabalhos, o Kassab já vai enviar uma máquina para Montemor segunda-feira. Hoje à tarde ele já avisou o governo. Então, só para avisar que nós já temos também.
Não, perfeito, vereador. Feliz então que o governo já contratou alguém para fazer esse projeto de macrodrenagem. Lembrando também que a gente tem que ser justo aqui. No governo Rodrigo Maia, tinha-se um projeto de macrodrenagem do município. Tá? Inclusive, esse projeto foi apresentado, acho que em algumas reuniões, né? O vereador Altran esteve presente Eu acho que outros governos também foi apresentado alguma coisa, mas ainda sequer é muito pouco. Nós precisamos avançar mais nesse quesito em combate às enchentes. Então, senhor presidente, fica aqui a minha fala. Me coloco à disposição sempre para ajudar o município que tiver ao meu alcance. Nunca vou me eximar em fazer, mas é preciso ter critérios. Ter critérios como esse para a gente poder avançar. Capivari sofreu muito com isso. Hoje tem um grupo de aprovação de projeto que todo loteamento que se instala na cidade de Capivari passa por várias análises criteriosas para que possa ser aprovado. Então tem que ter barreira de contenção, tem que ter drenagem. No nosso município é diferente. Hoje tem loteamentos aí que sequer sabe para onde vai a água, João. Sequer sabe para onde vai a água. Aí alaga o Jardim Moreira, o Jardim São José, e no final o povo acaba pagando a conta e fica essa problemática para os governos que estão para vir. Então essa é a minha posição, senhor presidente. O problema é antigo, mas alguma coisa tem que ser feita. Uma boa noite a todos.
Com a palavra o nobre vereador professor Adriel.
Muito boa noite a todos. Hoje a gente vem aqui à tribuna com um sentimento de lamento, de tristeza, dados os desdobramentos de tudo que está acontecendo no nosso município e no mundo também. Quero externar aqui a minha solidariedade, a princípio, a todas as famílias que estão sendo atingidas neste momento pelas cheias do rio Capivari. Este é um advento climático que muito nos entristece e nós nos solidarizamos a todos que estão sofrendo com as cheias do rio, esperançosos em construirmos juntos uma solução definitiva para esse problema que assola tantas famílias. Um problema muito complexo para se encontrar uma solução definitiva, mas não podemos nos abater. E temos que continuar lutando, trabalhando para uma solução definitiva para todas essas populações. Estamos acompanhando com muita atenção todo o trabalho da Prefeitura de Montemor, através da Defesa Civil, principalmente, e outras secretarias que estão trabalhando para atender todas as pessoas que, nesse momento, se encontram desalojadas devido às cheias do rio. Estou acompanhando que a escola Fauzi, no Jardim Capuavinha, se estabeleceu ali como uma base importante para as famílias atingidas ali naquela região. E estamos acompanhando para que a Prefeitura dê todo o suporte a todas essas pessoas. Resolver esse problema, que é um problema de condições climáticas que atinge todo mundo. E muito se fala no mundo a respeito de aquecimento global, de crise climática, e nós estamos vendo os efeitos disso acontecendo bem aqui no nosso município. Cada ano que passa, as cheias do rio Capivari só aumentam, e isso também é uma situação de emergência climática que vivemos no mundo. Pensando nisso, ao longo do ano, eu vim reivindicando junto à Prefeitura ações para dialogar com a resolução desse problema, e uma das nossas reivindicações que foram atendidas, inclusive, foi a inclusão na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias do artigo 30, que prevê a criação de um departamento municipal que mire os objetivos da Agenda 2030 da ONU, que se trata aí das 17 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a qual a 13ª meta é clara em dialogar com os municípios a respeito de ações a serem propostas para minimizar e combater esses problemas. E, prevendo isto em lei, também é um caminho, já que agora Montemor, com esse artigo, tem um artigo na sua LDO
inclusive para remanejar recursos financeiros para trabalhar essa pauta. Também quero dizer que é verdade que há cerca de 15 anos atrás, talvez um pouco mais ou um pouco menos, havia um plano de macrodrenagem que, segundo informações do nosso colega Oswaldo Avancini, que à época era secretário de governo, demorou-se 3 anos para fazer todas as medições para se construir esse plano. A Prefeitura de Montemor tem trabalhado há 2 anos com as medições para se construir um plano de macrodrenagem. E esse plano, após 2 anos de estudo, vai ser apresentado na próxima segunda-feira, dia 16, em uma audiência pública promovida pela Prefeitura no Joaquinzão. Acredito que vão divulgar horário e tudo mais. É importantíssimo participarmos para entendermos os estudos da macrodrenagem que foram elencados após 2 anos de trabalho a serem desenvolvidos aqui no município de Montemor. Também quero dizer a todos que a solução, pelo menos momentânea, para esse problema complexo passa pelo desassoreamento do rio Capivari. Mas essa solução, ela é verdade que é uma solução paliativa, porque o problema é muito mais complexo. Mas o desassoreamento do rio é um passo importante. E recebi informações também do Poder Executivo, cobrando ações, de que está sendo articulada uma draga para vir para o município já começar a fazer esse trabalho nos próximos dias, já que a previsão do governo do Estado é para o trabalho começar no próximo dia 16 ou mais tardar começo de novembro. As cheias já começaram. Então há uma luta aí por parte de nós que estamos reivindicando e o Poder Executivo para solicitar essa draga para que comece a fazer um trabalho de desassoreamento dos nossos córregos, dos trechos do rio que estão no nosso município. Nós estamos aguardando o Estado por pelo menos 2 razões que eu acho importante elencarmos. Primeiro, falar da questão econômica, porque, segundo um estudo do PCJ, que está em minhas mãos, para nós conseguirmos desassorear o trecho que pertence a Montemor do Rio, nós estamos falando de um investimento de pouco mais de 49 milhões de reais para conseguir fazer o trabalho no trecho que pertence a Montemor. E se nós fôssemos trabalhar o desassoreamento do rio juntamente com criação de taludes, alinhamento de estradas, construção de pontes, nós estaríamos falando de um investimento de cerca de 414 milhões de reais. É por essas razões, por não termos orçamento para encarar tal desafio, que muitas das vezes recorremos e a Prefeitura aguarda o governo do Estado de São Paulo para realizar a ação. Uma segunda razão importante é que, se nós fizermos o desassoreamento dos nossos córregos, dos nossos afluentes e do trecho do rio que nos cabe, e os municípios por onde passa o rio Capivari não realizarem a sua parte, em pouco tempo nós vemos o trecho que nós limpamos assorear outra vez com lixo e areia e tudo que o rio traz dos outros municípios. É por isso que foi mencionado agora há pouco por um dos meus colegas que me antecedeu, que foi feita uma limpeza e logo já assoreou tudo de novo. Porque se a ação não for feita em conjunto com Campinas, Montemor, Capivari e Rafar, nós vamos investir dinheiro para fazer o trabalho e o assoreamento volta a acontecer. É por essa razão também que nós estamos aguardando e que acredito que agora, nessa segunda quinzena do mês de outubro, mais tardar em novembro, vai acontecer o trabalho em conjunto com todas essas cidades, segundo até uma reunião que foi feita na Câmara dos Vereadores de Campinas, o nobre presidente estava lá, outros nobres vereadores também estavam, a qual vai acontecer o trabalho de desassoreamento no município de Campinas, com recursos próprios lá do município deles, que eles têm um orçamento melhor que o nosso, um pouco melhor que o nosso. E nós vamos ter também o desassoreamento de Montemor, de Capivari e de Rafar, através do convênio com o governo do Estado de São Paulo. Por essas razões também que estamos aguardando, porque é um trabalho que tem que ser em conjunto com todos esses municípios. E estamos acreditando que após tanto reivindicarmos, e também o prefeito do município, Edivaldo Brisque, que inclusive me parece que essa semana vai a São Paulo outra vez para cobrar uma vez mais celeridade e assinaturas dos convênios para que esse trabalho aconteça nas quatro cidades de uma maneira uniforme, para que venhamos amenizar o sofrimento das populações que sofrem com as cheias do rio Capivari, a qual nós nos solidarizamos. Também quero me solidarizar com o que está acontecendo, que é motivo de muita tristeza na geopolítica mundial. Nós estamos acompanhando também com muita apreensão o conflito que acontece entre Israel e o Hamas. Entendemos que a ação do Hamas é uma ação que repudiamos, uma ação que não representa o povo palestino. Aliás, o Hamas é um grupo minoritário que sequer governa a autoridade palestina. E através do radicalismo do Hamas, que vitimou cerca de 700 israelenses, uma forte ofensiva acontece contra a faixa de Gaza, vitimando outras centenas de vítimas naquela região. E nós estamos muito apreensivos porque a ação de Israel também deve ser condenada a respeito dos inocentes que estão sendo vitimados com esse conflito. Muito obrigado.
Com a palavra o nobre vereador Beto Carvalho.
Muito boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos nossos amigos, nossos médicos aqui presentes. Prazer ter os senhores trabalhadores aqui com a gente, viu? Sempre um prazer. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas. Queria mandar um abraço aqui, um feliz aniversário para dona Carmen, dona Carminha, mãe do nosso amigo, vereador Vitor Gabriel. A tia Carminha, feliz aniversário para a senhora, viu? Muitos anos de vida. Bom, fazer um pedido aqui, esse é já é um pedido há tempo já do professor Fio, do vereador Bruno Leite também, é uma briga minha, que é aquelas ruas em volta ao sindicato rural, aqueles intertravados. Dizem que vão recapear, mas, gente, lá tem como fazer um paliativo. É só tirar, arrumar solo e colocar de volta. É com areia que se coloca. Né? Lá o pessoal daqui a pouco não vai conseguir entrar no condomínio, no prédio. Eles vão conseguir entrar na casa deles. Então, ele tem como, sim. É mais braçal do que próprio gastar muito dinheiro. Né? Então, peço uma atenção aí naquelas ruas ali, Tacla Calil, Bom Jesus, na região aqui do sindicato. Tá ok? Tive uma conversa boa com a secretária de saúde, há uns 15 dias atrás, eu levei um projeto lá, que inclusive precisava de um veículo, já fui até o deputado Rogério Nogueira para trazer esse veículo para o município, para fazer o saúde rural. O que seria o saúde rural? Com duas escolas-piloto iria começar aqui no município, que é a Miguel Latanz e Pedro Transferente, que são na região rural, onde... O presidente.
Pessoal, eu peço um pouco de silêncio para o novo vereador concluir a fala, por favor.
Ah, se fosse ao contrário, em represária e tudo mais. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Ali tem uma população muito idosa naquela região de sítio, região rural. E para eles virem até a unidade de saúde, para marcar uma consulta, às vezes precisa de um vizinho trazer, não tem locomoção, não tem ônibus para aquele lado de lá. Então, uma vez por mês, num sábado, faria um atendimento pediátrico e um atendimento clínico nessas escolas, que é Pedro Transferete e Miguel Latanzio. Então, estamos começando aí criar, né? Ainda é um embrião, nós vamos lutar até o fim para que isso aconteça. O problema era um veículo, né? A secretária já se comprometeu em designar uma equipe para isso, então já pedi um carro lá ao deputado Rogério Nogueira, e vamos esperar aí que possa ser atendido, possa ser feito esse projeto aí, que vai ajudar muita gente das áreas rurais do nosso município, tá? Falar um pouquinho de uma agenda que eu tenho na semana que vem em Brasília. Vamos lá mais uma vez buscar verba, vamos aí completar a casa de 7 milhões em verba para o município, né? Nosso gabinete viabilizou isso aí. Para que seria? Para recap da Vila Faria de Calil, recap da estrada da Igreja da Serra, né? Continuamos lutando, trazendo, viabilizando, por isso nós cobramos. Não temos problema nenhum em cobrar aqui, porque nós vamos buscar. Nós lutamos com isso. Mesma coisa que a Poavinha e Progresso. trouxemos verba lá para o recap. Presidente, eu vou silenciar aqui que está difícil. Não tem respeito com o vereador, gente.
Pessoal, pelo favor, peço silêncio, por gentileza.
Se continuar, presidente, eu vou me retirar do plenário, tá? Bom, vamos lá. Então, viabilizamos lá a verba para o Capoavinha, Progresso. Faltou três ruas. Falaram que nós que não aprovamos, agora voltou atrás, conseguiu o dinheiro. Mas primeiro falou que o vereador não trouxe. Mas o vereador que trouxe 90% não falou. Pode falar, por favor, vereador Bruno.
Vereador, primeiro parabéns, aquela emenda, uma emenda do deputado Carlos Sampaio, que o vereador conquistou ali. Eu gostaria que o senhor explicasse para a população do Capoavinha, que ficasse bem claro isso. Porque as pessoas me procuram e dizem que o prefeito esteve lá no bairro Capoavinha, o senhor é testemunha disso, que as ruas que ficaram sem asfalto não foram asfaltadas porque nós, vereadores, não aprovamos. E isso é uma mentira. Querem usar isso para difamar o nosso trabalho, né? Então, explica como que foi a contrapartida. Vossa Excelência conquistou o recurso, ficou acho que duas ou três ruas que a prefeitura falou que ia fazer com recursos próprios, né? E até agora não fez. Será que estão esperando a aprovação desse empréstimo? Aí usam disso para tentar jogar a população contra a gente. Não tem o assalto porque os vereadores não aprovam empréstimo. É só ver o andamento da cidade de Capivari, que tem um recurso menor que o nosso, um orçamento menor que o nosso, e lá está andando. Projeto contra as enchentes, asfalto e tudo isso sem empréstimo.
Então, vereador, o que eu ouvi falar... Vereadora, por favor, vereadora. Pô, está difícil hoje, presidente.
Vereadores, por favor. Depois vocês pregam o que está sendo... Não vou nem falar. Continue, vereador Beto.
Olha, terceira vez já que eu interrompo a minha fala aqui. Quando não é barulho no plenário, é aqui dentro. Né? Tá difícil. Se for falar em represária, né? Então, sim, não, mas eu não estou falando, vereador. Eu estou na minha fala. Tá.
Pessoal, vocês têm que respeitar o vereador que está na tribuna. Por favor, vereador. Eu quero que conste isso tudo em ata, o desrespeito dos vereadores ao vereador da tribuna, tá? Por favor.
Bom. Presidente, eu quero que conste em ata que fica utilizando da minha fala para atingir outra vereadora.
Vereadora, você não pode falar quando o vereador está na tribuna, vereadora. Respeite, por favor. Continue, vereador.
Senhoras, esse é o respeito com quem quer trabalhar de verdade nessa casa aqui. É complicado. É difícil. Agora conseguiu uma verba lá, vereador Bruno, retomando aqui o pensamento, tá? De 335 mil, vai recapear lá. Quem passou lá, na verdade, foi um assessor institucional, né? Que está complicado. Hoje nós, vereadores, não temos respeito nenhum na rua, quando se trata de cargos comissionados do prefeito, que a grande maioria debocha da gente que trabalha. Né? Para de debochar um pouquinho, vai trabalhar de verdade. Cria vergonha na cara. Falar um pouquinho das enchentes, mas tomara, vereador Bruno, que saia lá, né? Porque quem foi lá e mentiu não representa, eu acho que talvez o prefeito, mas nós não. Porque às vezes nem o prefeito deve sabendo também. Ou se soube, aí ficou ruim, né? Mas eu acho que nem isso deve estar sabendo, viu? É algum que vai lá, alguns que daqui a pouco vai querer ser candidato, vai querer levar. Inclusive, você está o nome da vereadora Milzena Menezes, também compartilhou essa verba do Capoavinha, né? Progresso ali, né, vereadora? Então, falar das enchentes, também passamos aí desde as 4 horas da manhã ajudando o pessoal. A gente sabe que o Rio Capivari depende de 3, 4 cidades. Mas e o córrego Água Choca? Depende? A boca de lobo ali da Praça dos Pernilongos, se tiver um ar-condicionado ligado em alguma casa e cair água na rua, inunda. Em 2021 tem indicação de limpeza daquele bueiro, desassoramento de um bueiro. Fez? Não fez. Mas depende do governo do estado, porque o Rio Capivari... Sim, o Rio Capivari é rio arenoso. É facinho de dragar ele. Por onde vai entrar? Não vai esbarrancar, não, né? Não vai levar sujeira para o fundo do rio. Precisa estudar um pouquinho mais, gente. Às vezes vem com fantasia aqui e acaba enganando o próprio povo. O povo não aguenta mais ser enganado. Entendeu? Às vezes, é que nem quando começaram aqui na Vila Florida, no Córrego Água Choca, entrou uma máquina lá e começou a quebrar tudo. O povo já achou que nunca mais ia ter enchente na casa deles.
Sabe, isso é brincar com o sentimento do povo, gente. A gente sabe que não é culpa do prefeito essa chuva, a gente sabe que não é culpa de nós vereadores essa chuva, a gente sabe que não é culpa do governador, a gente sabe que é de muito tempo. O que nós não podemos é brincar com o sentimento. O coitado que construiu a casa lá, que teve alvará da prefeitura para construir a casa há mais de 30, 40 anos, que paga imposto há 40 anos. Sabe, isso aí a gente tem que pensar um pouquinho antes de falar algumas coisas. Eu falo que não é nem aqui, viu, senhores vereadores? É muito que fala mesmo em própria rede social e no tico-tico ali, ó. Vai lá não, porque agora vai fazer isso, vai fazer aquilo lá, o pessoal vem ligar pra gente, não é assim. Parece que em 15, 20 dias acaba tudo. Né? A gente tem que achar em conjunto, nós vereadores, prefeito, achar em conjunto uma solução. Mas enquanto não se acha 100% de uma solução, não vamos. Tem que ter calma e cuidado com o que a gente fala. Tá? Para não, mais uma vez falando, para não brincar com o sentimento de quem tem uma casa lá, de quem, né? Bom, eu acho que era isso, algumas coisas se perdeu no meio do caminho aqui. Peço desculpas ao ouvinte. O ouvinte às vezes escuta algumas coisas aqui, alguns cenários aqui que eles não deveriam escutar. Eles não precisavam disso. Então peço, eu, vereador Beto Carvalho, peço humildemente desculpa, senhores, a muitas coisas que vêm acontecendo. Tá bom? Eu peço desculpa a vocês, porque quando eu entrei aqui não era para fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu não participo. Faço a minha independência política. Vou lá, busco recursos, trago para aplicar e luto. Luto mesmo, quanto eu puder lutar. Por vocês, não é por mim não, tá bom? No mais é isso, muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima semana. Fica com Deus.
Com a palavra o nobre vereador Alexandre Pinheiro.
Muito boa noite a todos, todas, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Prometo aqui, Carlinho, que eu não vou olhar para cima para a foto ficar boa. Pessoal, primeira coisa que eu quero fazer hoje aqui é agradecer a nossa guarda municipal, ao Canil. Estamos aqui com o Alessandro, o Reginaldo, estava conosco lá também o André e o Marciano. No último dia 23/9, nós fizemos... Todas as igrejas evangélicas quadrangular, meus amigos, fez o dia do bem, ao qual trouxe lazer para as crianças, atendimento para a população. Então nós atendemos Paviote, Jardim Paulista, Nova Alvorada, São Clemente, a igreja sede aqui no centro, São Domingos, São Gabriel e o Campos Dourado. Nós tivemos diversas ações e eu tinha feito um pedido para o nosso secretário Serra e também o nosso comandante Alain. E aí, prontamente nos atendeu e mandou essa equipe maravilhosa, que é o Canil da nossa cidade. Parabéns. Eu também não posso esquecer aqui do Horus e do Apolo. Quem foi que fez vocês passar vergonha lá? É o Horus. O Horus é meio teimoso, gente. O Horus e o Apolo são os dois cães que complementam aí nossa querida nação azul marinha, que ajuda e tem feito um excelente trabalho. Parabéns. Obrigado de coração, Alessandro. As crianças adoraram, participaram, uma briga lá, que ele falou que tinha que ter voluntário, né, Reginaldo? Foi uma briga, quem queria ser esse voluntário? Então, obrigado de coração, parabenizar todas as igrejas quadrangulares, todos os pastores. E como nós sempre dizemos, né, Camila, o que seria do Estado, do município, sem a atuação social das igrejas? Né? Quantas famílias as igrejas ajudam com as cestas básicas, com a doação de roupas, né? Com muitas outras coisas aí que... A igreja faz, por favor, presidente.
Senhores, por favor, preciso de silêncio no plenário, tá? Prejudicado mais de 15 minutos, não voltou o meu. Por favor, vereador.
Vamos lá, então. Então, parabenizar vocês pelo excelente trabalho que a guarda realiza no nosso município. Tivemos aí no último domingo, sem ser ontem, no outro, uma eleição do Conselho Tutelar. Quero parabenizar aí ao Poder Judiciário pela organização. Foi a primeira vez que foi feita em urna eletrônica. Foi muito rápido, muito dinâmico. Só não fiquei feliz porque só foi uma escola. Devia ter feito uma escola lá na área dos bairros. Foi solicitado pelo meu gabinete, mas infelizmente foi indeferido. Mas foi muito organizado. Parabenizar também os eleitos. A Andréia, a Adriana, a Patrícia, a Regiane e a Márcia são as conselheiras tutelares eleitas pelo povo de Montemor para representar e cuidar das nossas crianças. Estou muito contente hoje. No dia 6 de setembro eu fiz uma indicação. Nós estamos vivendo um momento de tecnologia no nosso país, a tecnologia 5G. Eu fiz uma indicação, a indicação 644, que fala sobre a instalação e a disposição do município, criação de legislação para que nós tenhamos essa tecnologia aqui no nosso município. E hoje foi lido aí o PL 142, que fala sobre a tecnologia do 5G, a infraestrutura e as disposições da Anatel. E logo acredito que vai ser aprovado esse projeto e nós teremos aí tecnologia de ponta chegando aí para a nossa cidade, para o nosso povo que tanto merece. Então é importante esse projeto para que haja a instalação de equipamento e que a tecnologia 5G chegue na casa do povo montemorense. Pessoal, participei da Conferência da Juventude. Eu disse aqui há um tempo atrás sobre essa conferência, sobre que ela aconteceria aqui no município, mas foi decidido fazer em âmbito regional, foi lá em Campinas, participei. Inclusive eu, o professor Adriel me acompanhou. Muito bacana, a juventude empolgada em participar. Inclusive nós somos delegados aí para representar a nossa cidade lá em Olímpia, na Conferência Estadual da Juventude. Esteve conosco também alguns estudantes da Escola Mário Covas, quero agradecer a direção, e também a direção da ETEC, que mandou também uma aluna da ETEC para representar a juventude do nosso município nessa conferência. Também estivemos no Passo Municipal esses dias, falando sobre nossas emendas impositivas. Inclusive, vereadora Camila, não sei se você já sabe, mas já chegou os nossos playgrounds, está lá na Secretaria de Esporte já, só aguardando aí as movimentações para serem instalados. Então estamos muito contentes, logo também já está acontecendo já a entrega dos nossos berços, das nossas macas, da nossa maternidade, indiquei parte do meu recurso para que isso aconteça. Aproveitar que os guardas estão aqui, já me comprometi com vocês que a minha metade da emenda impositiva do ano que vem vai para a guarda municipal. E olha que vai ser bacana essa recurso, que nós aumentamos para 2%, então vai vir coisa boa para a nossa guarda. Pessoal, tem a indicação aqui de pintura de faixa de pedestre ali na Afonso Aferri. Indicação que altera o sentido do trânsito ali na Afonso Aferri. Verificar e restaurar o asfalto na Rua do Cruzeiro, ali próximo ao número 586. Também verificar e restaurar o asfalto na Rua do Cruzeiro, próximo ao número 574. E aí, hoje, eu quero falar também sobre a indicação 688. Uma indicação que nós fizemos há 2 semanas atrás, sobre a Rua Natal Figueira do Nascimento. Infelizmente, essa semana nós tivemos aí um caminhão de gás que caiu dentro deste buraco. E a prefeitura já foi lá, já fez as devidas sinalizações. Acredito que muito em breve já vai estar sendo reparado todo esse dano aí feito por águas pluviais e também esgoto. Então, acredito que a Sabesp esteja junto com a prefeitura para realizar esses reparos. Bom, quero falar um pouquinho dos servidores, mas antes quero parabenizar a vereadora Milziane Menezes. Fez 10 anos servindo a nossa cidade. Eu falava para ela que ia falar semana passada. Acabou que não deu para a gente falar, Milziane, mas parabéns por servir o nosso povo, representar aqui as ACS, a saúde, como você tem feito muito bem. Parabéns. E falando de servidor, quero falar sobre o quinquênio. Tenho recebido diversas ligações, acredito que os nobres pares também devam estar recebendo essas ligações, falando sobre o quinquênio, licença-prêmio. E eu pedi para o secretário fazer um levantamento para mim. E está sendo pago sim, tá? O quinquênio, licença-prêmio e sexta parte. Já totaliza mais de R$2.200.000. Então, só em licença-prêmio, de janeiro a setembro deste ano, R$2.164.418.52. Cerca de 158 servidores já foram contemplados com a licença-prêmio. O quinquênio, foram aí 84 servidores já foram contemplados também com a licença com o quinquênio. Cerca de quase R$60.000 foram dispostos aí dos cofres públicos para os servidores aí que atingiram aí os seus períodos, né? E você que ainda está com alguma dúvida, peça na prefeitura todo o seu período ali. Isso aqui segundo o secretário, é o próprio sistema que realiza toda essa contagem, já lança já para a Secretaria de Finanças realizar os pagamentos. Então, mais de 2 milhões em quinquênio, sexta parte e licença-prêmio para os nossos servidores. Isso que estava travado há algum tempo, tivemos aí a lei, o decreto ali na pandemia, que eu esqueci agora o número dele, 173, obrigado Camilo. O decreto aí 173 essa lei que impediu que se pagasse todos esses benefícios dos nossos servidores e agora está acontecendo. Pessoal, e para finalizar, eu estive em Jaguariúna esses dias, no lançamento de um livro, falando da cidade de Jaguariúna, uma cidade que é uma potência hoje na nossa região metropolitana, e eu espero que muito em breve nossa cidade também possa ser. Nós falamos tanto aí da bola da vez, e nunca chega essa vez que é a nossa, e acredito que nós estamos caminhando aí com uma cidade, com um governo, com vereadores que lutam para que nossa cidade cresça, avance. E eu faço votos que essas turbulências políticas, essas contendas, brigas, cessem. Porque, como eu disse aqui esses dias, quem perde é o nosso povo, é a nossa cidade, e que nós possamos seguir trabalhando, buscando recursos para que nossa cidade possa crescer e avançar. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana. Opa, por favor, desculpa, eu não tinha visto.
Vereador, aproveitando, eu gostaria de também reforçar ali a Rua do Cruzeiro, que eu fiz indicações e a gente está no cronograma, e a Rua Visconde do Rio Branco também. Mas eu gostaria de falar sobre a Prefeitura de Capivari. Por quê? O prefeito já está na segunda parcela de empréstimo, todos os municípios estão recebendo, e lá os vereadores aprovaram. E nós estamos sem recurso para infraestrutura. Como diz o vereador Adriel, mais de 40 bilhões que fica para desassorear um rio. Então, não é simplesmente 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões que o governo manda. E nem 500 mil e nem 100 mil. É muito dinheiro. Então, a gente precisa investir no nosso município com o nosso empréstimo que vem aí.
A parte, meu nobre.
Por favor.
Eu gostaria de rapidamente me solidarizar ao povo do Afeganistão com o terremoto que teve lá, que já vitimou mais de 2 mil pessoas. E eu cito porque nós temos uma família de afegãos aqui em Montemor, que eu tive contato direto com eles na última plenária que tivemos com imigrantes. Certamente eles têm familiares ou amigos naquela região, então me solidarizo com essa querida família. Muito obrigado.
Agradeço, obrigado. Peço ao povo de Montemor que orem pela nação de Israel. Salmo 122.
Salmo 122, vamos orar sim. Com a palavra agora, a vereadora Miruziane Menezes. 10 minutos, tá bom?
Cheguei. Boa noite, presidente, mesa diretora, aos nobres pares. Em nome da minha assessora Kelly, eu cumprimento a todo o público aqui presente, ao guarda municipal e a todos os servidores da casa. Vamos lá, gente. Era para ter essa fala já semana passada e devido ao que aconteceu... Aí foi se estendendo. No último dia 27 do 9, estive em Brasília com uma agenda com o deputado federal Carlos Sampaio, onde eu fui buscar as emendas parlamentares. E em conversa com ele, aí ele falou assim, nobre Beto, vereador Beto, ele falou assim que eu tinha pedido uma revitalização da Praça do Saide Jorge. Ele falou, olha, nobre vereadora, vai ser feita essa revitalização. Então, pessoal do Saide Jorge... A revitalização da praça, e vocês vão sair, com fé em Deus. Isso é promessa que o Carlos Sampaio, lá em março, quando ele veio, pediu um ofício, pedindo para ele, e ele falou que vai ser atendida. Não só, mais, só essa, outras várias na área da saúde também, que eu levei demanda para ele, ele falou que vai atender também, na medida do possível, é claro. E aí fui dar uma volta lá, conhecer os ambientes, lá encontrei a Maria Rosa, um doce de pessoa, onde ela falou das nobres vereadoras, que ela esteve aqui, né, e mandou um abraço para todas aqui. Pois não.
Vou falar rapidamente, só aproveitando que a nobre citou a Maria Rosas, a gente estava conversando, até conversei contigo a respeito de uma reunião que a gente teve com a secretária, com a secretária de saúde. E a gente está planejando fazer uma caravana, se a deputada não estiver na data aqui em São Paulo, de irmos para Brasília, porque ela já está finalizando o projeto do Centro de Especialidades da Mulher, né? Então, que a Maria Rosas, a deputada, se comprometeu em ajudar, né, com a verba e vai estar aqui na inauguração. Ela falou que é um compromisso assumido. Então, vamos... ver isso daí direitinho para que a gente possa ou em novembro estar em Brasília ou no escritório dela que ela atende aqui em São Paulo, né?
Com fé em Deus vai sair. E falando, voltando a Carlos Sampaio, o deputado Carlos Sampaio trouxe ao nosso município, desde 2021, mais de 2 milhões em emenda. Eu vou citar algumas emendas que ele mandou. Foram 300 mil para aquisição de um caminhão, foram 400 mil para o recapeamento do bairro Jardim Capoavinha e Progresso, Beto, que o nobre vereador citou aqui, foi emenda do Carlos Sampaio. É, isso. Mais 900 mil para a aquisição de uma Patrol. E lembrando também, foram 400 mil para a manutenção do elevador da Policlínica. Aí, com essa emenda, foram trocadas a fiação, que não era só o elevador, descobriram que era todo um só, que estava tudo ruim. Não adiantava arrumar o elevador e a fiação continuar a mesma. Então, o Carlos Sampaio vem trabalhando, vem trazendo emenda. Então, só tenho a agradecer ao Carlos Sampaio. E dizer à população, pode contar comigo sempre, que eu estarei indo buscar emenda parlamentar, conforme for possível, né? Porque às vezes a gente leva e não é atendido. Então a gente vai estar indo buscar e a população pode contar sempre com a vereadora Milziane. Vou pedir um grande favor para o Marcelo passar um vídeo.
Estou visitando o deputado Carlos Sampaio aqui em Brasília. É um prazer, deputado, estar vindo aqui cobrando, né, os ofícios que eu venho trazer para o Carlos. Muito obrigada, deputado, por me receber tão bem.
É um prazer receber aqui a Milziane, minha amiga. Se hoje eu sou deputado federal, eu devo aos votos que eu recebi em Montemor e, particularmente, a ajuda da Milziane. Então, quando ela vem aqui pedir emendas, eu digo para ela, é minha obrigação ajudar Montemor, porque se eu sou deputado, repito, eu devo a vocês. Então, a Milziane sabe que pode contar com esse amigo. É um prazer recebê-la e conte sempre comigo. Um abraço grande.
Obrigada, Marcelo. Um abraço para o deputado Carlos Sampaio, que tem nos atendido sempre. Gente, entramos Outubro Rosa, como todos sabem, né? Isso foi um projeto da minha autoria do ano passado, e todas as unidades estão fazendo palestra, e dizer a importância que é de participar da palestra, fazer o exame preventivo, porque se a doença for diagnosticada no início, é 95% de chance de ser curada. Então, mulherada, não deixe de participar das palestras, faz unidade de saúde. Hoje mesmo teve o Papa Nicolau. Dia 14 tem um evento lá na avenida. Vão participar, gente, que é muito importante. Não só o outubro, é o ano inteiro que a gente possa estar se prevenindo. Então, hoje eu fui a algumas unidades entregar uns brindes, que eu não consegui muito, igual o ano passado, mas o que eu consegui, estou indo nas unidades distribuir para que possa estar sorteando entre os pacientes. Algumas coisas eu comprei também para estar ajudando. Então, a gente está fazendo de um pouquinho, a gente consegue agradar todos. Nem sempre, né? Mas a gente tenta agradar todos. E voltando à fala do nobre vereador Alexandre Pinheiro, nobre, eu não sei quem falou para você ou não, só que semana passada eu falei com o pessoal do RH e falou que a licença prêmio estão suspensa até janeiro, estão congeladas. Então, não sei aonde ir, mas eu falei com a moça do RH, ela falou para mim, Milziane, a licença prêmio estão congeladas até janeiro. É tanto que o pessoal do posto de saúde que vai vencer agora falou, não, vão começar a pagar a partir de janeiro. Que está congelada, não está pagando para ninguém. Até então, não sei até onde que...
A parte, vereadora. Esse documento foi pedido na semana retrasada e até setembro foi pago R$2.164.000. Pode ser que então esteja suspensa daqui até janeiro, mas de janeiro até setembro foi pago R$2.164.000. Tá bom?
Tá. Porque assim, como o nobre fala, esse pessoal que está vencendo agora fica na expectativa de receber. Aí chega no final do mês, não recebe, aí vai falar assim, não, o nobre vereador usou a tribuna para falar que, né, só estou falando por isso, porque semana passada eu falei com a moça lá, ela falou assim, então estou toda congelada a licença-prêmio. Gente, queria mandar um abraço para a minha família, que está me assistindo, que é minha base, que é a família. Mandar um abraço também para a Cíntia, para o Júnior, que depois que eles começaram a tomar conta do transporte, não está tendo reclamação, ele está suprindo a necessidade de todos os pacientes. Então, Cíntia, Júnior, pessoal da Secretaria de Saúde também, meu agradecimento por ser tão dedicada a cada paciente. Cíntia, também quero mandar um abraço, não posso deixar de mandar um abraço para o Leandro Barroso, que sempre fala, Milziane, manda um abraço. Leandro, um abraço, porque sempre que eu preciso também, você está ali sempre me atendendo. Obrigado, muito obrigado mesmo, Leandro. Gente, por hoje é só, quero deixar um abraço para todo mundo, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um e pode contar com essa vereadora, Milziane Menezes, sempre.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Oval da Farmácia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras. Em nome do meu marido, Marcos, da farmácia, cumprimento todos aqui presentes, aos homens. Em nome da minha amiga Priscila Mendes, doutora, parabéns a todos e todos que nos assistem. Vamos lá.
Presidente, presidente, por favor, eu preciso pedir uma urgência aqui. Um minuto de silêncio. A Val e o Marcos passaram por um momento de luto no sábado. Ele perdeu a mãe dele. Pode ser? Depois voltar a vereadora?
Pode, pode. Pode conceder. Um minuto de silêncio, por favor. Peço que acrescente um minuto na palavra da vereadora, por favor.
Obrigada, vereadora Andréia Garcia, e a todos. A Andréia pediu um minuto de silêncio, eu perdi minha sogra no sábado. Não era nem para mim estar aqui hoje, mas eu preferi vir trabalhar. Bom, quero agradecer a todas as mensagens no Facebook, WhatsApp, Instagram, os abraços, as falas, o carinho. Quero agradecer as coroas de flores que recebemos pela minha sogra, um gesto muito de carinho, principalmente dos funcionários dessa casa, da igreja presbiteriana, do hospital, todos. Pena que eu não tive esse gesto de carinho dos vereadores, é lamentável. Eu ia falar muito sobre o desassoreamento, mas o professor Adriel foi feliz na fala dele, parabenizar ao prefeito. O que que aconteceu? Gente, muito tempo nossa cidade vem sofrendo com essas enchentes. Isso tem totalmente minha solidariedade às famílias. Elas estão sendo acolhidas. Conversei com o secretário da Defesa Civil hoje, com o secretário do Meio Ambiente, guarda, secretário, todos envolvidos. É difícil para a nossa população, todo ano está acontecendo a mesma coisa, mas já começamos já o primeiro passo. Como diz, é um passo de formiguinha, mas eu vi que já foram feitas várias reuniões. Oswaldo Vancini passou para mim hoje, que até a oposição participou. Então, vereadores, hoje, em vez de atacar o governo, vamos ajudar. Nós temos que unir. Enquanto não tiver essa união do legislativo, executivo, como o vereador Alexandre disse, quem padece é a nossa população. O que está acontecendo dentro dessa casa? Vereador caça vereador. Vereador tenta prejudicar o outro vereador. Eu sou diretamente ameaçada. Como a Camila disse, me solidarizo com a vereadora Andréia Garcia, não vamos deixar mais. Por isso, nossas sequências de registro em ata, de mudanças, de falas, e vai ser assim direto. Estivemos em São Paulo, nobre vereadora disse. Fomos convidados pelo deputado, né, o secretário. É do seu partido, né? Roberto de Lucena. Eu estou um pouquinho meio passada, gente, que, né, não era para mim estar aqui hoje, mas eu vim.
Quando a gente foi, eu pedi adiantamento. Nós temos direito, a Camila pediu carro. O que aconteceu? Negado. Documentos errado. Essa foi a resposta. Então, é dois pesos, duas medidas para o pessoal dele, que é do lado dele. Todos têm carro, adiantamento. Para nobres vereadoras, o que isso significa? Porque essa vereadora solicitou um memorando dos adiantamentos de tudo o que os vereadores estão fazendo e o que o presidente está fazendo. Passou de um mês memorando, abriu procedente nessa casa e vamos entrar com requerimento, já vou protocolar. Porque não tem no nosso regimento interno. Então, precisei entrar administrativamente para poder abrir esse procedente para mandar para o plenário decidir. Mas, mesmo assim, vou enviar para o Ministério Público. Qual é a transparência da presidência? Nenhuma. O presidente disse aqui nessa tribuna que era total transparência. Cadê a transparência? Respondeu essa vereadora, a vereadora Andréia Garcia? Não. Eu tive que protocolar novamente o memorando da Andréia Garcia, que eu também quero representar esse memorando de prestação de contas dos contratos dessa casa legislativa sem licitação, dispensa de licitação. Eu quero saber aonde foi gasto, se o presidente, ele vai para tudo que é lugar, o carro dele está lá, mas nós não podemos usar. Ele tem adiantamento, os óbvios colegas dele têm de adiantamento, quer que eu fale o nome dos vereadores? Repressão contra a mulher? Que é só para nós mulheres que recusa?
Vereadora, a parte...
Toda?
Só um minutinho, então, você tem que falar, porque eu nunca peguei adiantamento, então, para tirar a dúvida de alguém, então, eu nunca peguei adiantamento de aqui, não uso nada da Câmara, tá bom? Então, só queria que você citasse o nome, então, para não ficar como eu também pego adiantamento.
Ô, João, você não pega mesmo, não pega adiantamento, não pega carro, nem assinatura digital o João tem. Mas eu acho que todos sabem aqui que pode olhar nas redes sociais com quem sempre o presidente está. Tem vereador que escreveu, não uso carro, mas uso o carro do lado. Então, estou cansada dessas atitudes dessa presidência. Estou cansada de passar vergonha com a população dos trabalhos conduzidos desse presidente, que não consegue ler um artigo, uma leitura básica para nós vereadores e para todos que assistem, que não entendem. Então eu peço ao senhor presidente estudar, porque ele já criticou, essa vereadora não tem OAB. Não tenho não, senhor presidente, mas tenho muito conhecimento. E isso vale para o senhor, buscar conhecimento, que conhecimento ninguém tira da gente. Então, essa vereadora aqui, que nos fala, como diz o professor Adriel, está pedindo transparência dessa casa legislativa, que nós não temos, e agora estou sendo represálias, como a Camila disse, por estar fiscalizando o meu próprio poder. Além do executivo, eu tenho que também buscar informações aqui dentro. Como o João disse, tira o João do bar de fora. Porque nós temos direito, viu, João, do carro,
a parte, vereadora,
do adiantamento, toda.
Nós temos um projeto importante nessa casa, eu gostaria que a vereadora explanasse, porque eu fiz visita esse final de semana nos bairros, conversei com a população e a gente precisa de melhoria. Porém, nós temos falha, né? Nós estamos no final de ano e o empréstimo vai ajudar muito. Então, a gente está conversando com a população para eles estarem falando com os vereadores que não engessem o município, que faça o pensar no povo, como o vereador Alexandre falou. Nós estamos aqui para fiscalizar o que acontece e não negar o que não acontece. Então, a gente precisa aprovar, tem projeto. Ontem eu conversei com o pessoal do Colina, eu fiz indicação de ruas, falei com o prefeito. Tem muita coisa para se fazer. E esse prefeito está fazendo.
Bem lembrado, Andréia. Bom, sobre o empréstimo, nós precisamos desse empréstimo. Toda cidade vizinha tem o empréstimo. Vou dar um exemplo de Hortolândia, que pede empréstimo em dólar. Por isso que ela cresceu. Capivari já está no seu segundo. Por que não consegue nessa casa o empréstimo? Porque quer engessar o governo. Não estão pensando na população em si, nos seus próprios umbigos. Então, eu falo para a população que está em casa que nós estamos empenhando-nos em aprovar o projeto de 40 milhões. E digo, não é 40 milhões, até o momento é 17 milhões. No banco pode até 40. Do mais, quero agradecer a todos. Obrigado pelo carinho e todas as mensagens que enviaram para minha família, ao meu marido que perdeu a sua mãe, que também para mim era uma mãe, não só sogra, era uma mãe. Deus abençoe a todos.
Os próximos vereadores inscritos, o tempo regimental já se foi, os próximos vereadores inscritos falarão na próxima sessão. Concluído os trabalhos às 19h06, peço aos vereadores que resistam em presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Solicito a primeira secretária que faça.
Como voto ao vereador Bruno Leite. A presença, perdão.
Presente.
Professor Filho.
Presente.
Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de retirada número 1 de 2023. Requer a retirada do projeto de lei 121 de 2023, que revoga a lei municipal número 1.765, de 31 de julho de 2013, de autoria do Poder Executivo.
Tá, esse é um requerimento que chegou agora há pouco. O nosso executivo pedindo para retirada do PL 121. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis à retirada, votem sim. Os contrários, votem não. Coloco em votação. Peço a nobre vereador que faça nominal.
Como vota o vereador João do Bar?
Sim.
Votação encerrada, guardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Qual que é a ordem, vereador?
Gostaria de pedir autorização para a gente votar em bloco o projeto 125 e o projeto 130, os dois de emendas parlamentares.
Consulta aos nobres. Aprovado.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 125 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar créditos adicionais especiais no valor de R$ 914.000 no orçamento programa para 2023. Projeto de lei ordinária número 130 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 150.000 no orçamento programa para 2023.
Coloco em discussão, com a palavra a vereadora André Garcia.
Eu gostaria só de explanar, né, a importância dessas obras que vai ser utilizado, que é a construção da escola e da creche do Quinhões da Boa Esperança, né, uma tão sonhada creche, né? A creche que vai fazer, já passou décadas, e agora a gente vai conseguir terminar. E a construção da quadra poliesportiva do Jardim Paulista, duas obras importantes que eu peço aos nobres vereadores, como líder do governo, que aprove esse projeto. Projeto que vai de encontro com a sociedade, com a população que vai desfruir desta creche e desta quadra, que faz parte do trabalho esportivo das escolas. É isso que eu preciso, que os nobres apoiem esse projeto.
Com a palavra, vereador Paranhos.
Senhor presidente, rapidamente, eu não posso deixar de manifestar a respeito do projeto de lei que trata de uma emenda vinda do deputado Caruso, nosso querido deputado do MDB, sempre lembrando de Montemor, e como consta no projeto, esse recurso ele vai ser utilizado na saúde. Então é sempre bem-vindo, a gente agradece, Montemor agradece aí Jorge Caruso, que já, através de um outro projeto, junto com o Baleia Rossi, nos enviou aquele recurso por mais caminhos, aquela viatura para a Guarda Municipal. É o MDB mostrando que Montemor está na pauta. Então, mais uma vez, agradeço e que continue lembrando do nosso município.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, só para deixar registrado, sobre a autorização desse valor que vai ser utilizado na creche, parabéns ao governo, eu acho que é isso. O passado ele serve como lição, para que nós não possamos errar no futuro. O prefeito acho que fez a parte dele nesse quesito. Em questão à creche, uma creche que já está parada há muito tempo, em que a população necessita daquele prédio funcionando. Quantas mães estão deixando os filhos com alguém, pagando para alguém, onde poderia ter deixado na creche? Então, isso é louvável, tenho o meu voto sim. E só para deixar claro que, no meu caso, não engesso governo nenhum. A gente vai sempre com cautela em tudo, inclusive nas aprovações. Então, nesse caso, parabéns ao prefeito, que vai fazer aí o término dessa creche. Então, é isso.
Com a palavra, vereador professor Fio.
Bom, parabenizar o governo, parabenizar... foi falado aí que todas as obras seriam destravadas, houve aí um planejamento, e graças a Deus essas duas obras. E já, né, pensando também, hoje nós temos lá na quadra do Paulista, o pessoal do skate, e nós vamos aí, né, Adriel, acho que tem verba para isso aí, então nós temos que agilizar o mais rápido possível para que não pare esse projeto. O pessoal do skate lá, porque com a continuidade dessa obra, eles têm que ser alocados em algum local para que eles continuem com o projeto, com as crianças lá, tirando a criançada da rua. Né? O Everton lá, um menino 10 lá do skate, faz um trabalho excelente. Então nós estamos já buscando resolver dois problemas, né? A continuidade da obra, mas também um projeto social excelente que ele possa continuar também e não só retirar a molecada de lá.
Mais algum vereador quer discutir? Com a palavra, vereador professor Adriel.
Senhor presidente e todos nos acompanham, eu voto esses projetos com muita alegria, porque são projetos que conversam diretamente com pautas já antigas aqui nessa municipalidade que precisava se resolver, né? O primeiro PL, que trata-se dos recursos Fundeb, que vai concluir ali as obras da creche dos Quinhões, é outra obra na mesma esteira da UPA, que estava cancelada e que a atual gestão recuperou, na mesma esteira da UBS do São Gabriel, que estava cancelada e que recuperamos, que em breve vai começar lá os trabalhos para concluir aquela obra, e agora a creche do Quinhões, que vai atender aí uma demanda importante das nossas crianças que precisam de vaga em creche. Então, tem um significado muito grande votarmos por esses projetos para que haja suplementação dos recursos para concluir esta obra. E também em relação à quadra que vai ser concluída no Jardim Paulista, que está aos fundos ali. Nós temos duas escolas, uma do lado da outra, o Maria Vialta e a Escola Edson, né? Dá até para confundir com qual quadra que aquela obra vai dialogar, que são duas escolas que são irmãs ali, que são próximas uma das outras, mas também vem para atender uma demanda importante, que há uns dias atrás, inclusive, algumas professoras, profissionais da educação que lá trabalham, estavam me perguntando sobre esse projeto, porque há uma necessidade de concluir aquela quadra para que possa se fazer de uma maneira adequada os trabalhos das aulas práticas de educação física, por exemplo, que são prejudicados. As crianças precisam praticar essas atividades dentro do refeitório, então não é um espaço adequado. Com a quadra, nós vamos sanar esse problema importante para aquela comunidade do Jardim Paulista, para as nossas crianças que frequentam aquela unidade escolar. E dizer também ao meu nobre colega, que me antecedeu, que nós também estamos dando passos importantes em relação à quadra de skate. Aquele projeto não vai parar. Nós conseguimos uma emenda parlamentar junto ao nosso deputado federal, Carlos Zaratini, destinada para construir a nova quadra, aliás, quadra não, a nova pista de skate, para aquele projeto tão bonito não parar. Quero mandar um abraço ao deputado Zaratini e também às lideranças, ao Everton e todos que trabalham ali na Associação Esporte Sobre Rodas. Inclusive, foi feita uma reunião recentemente, semana passada, com as lideranças do movimento e o setor de obras para alinhar as especificações de todas as plataformas da pista de skate, que será construída ali na Praça do Jardim Paulista, atrás do CRAS, salvo engano, é a Praça da Bíblia Sagrada, né? Vai ser construído ali a pista de skate, um espaço também central do bairro, de fácil acesso da juventude, que certamente vai atender não só a juventude local, mas toda a juventude da região que já participa do projeto de skate, que é um projeto muito bem sucedido. E estamos contentes com a aprovação, certamente, desses dois projetos que dialogam aí com as nossas crianças e com a nossa juventude. Muito obrigado.
Mais algum vereador querer discutir? Só vou falar um pouquinho aí da emenda do nosso deputado Caruso. Obrigado, deputado. Montemor sempre está de portas abertas a receber. Agradecer ao nosso nobre prefeito também, né? Porque quanto tempo essa creche parada, e agora estamos votando um recurso para que seja inaugurada essa creche aí. Obrigado a todos. Eu coloco em votação o projeto de lei de número 125-130. Peço ao novo vereador que faça. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 132, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, dispõe sobre a denominação da Rua 30 do bairro Jardim Alvorada.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 132. Com a palavra, o vereador Alexandre Pinheiro.
Obrigado, presidente. Boa noite mais uma vez a todos. Vou fazer a leitura aqui da justificativa. Essa Rua 30 aqui, ela fica ao lado daquela praça que nós votamos recentemente, acho que um pouquinho no final já do ano de 2021, na Praça do Guga Bianco. É uma travessinha entre o Alvorada e o Parque do Café. E essa rua vai receber o nome de, lógico, se for aprovado, conto com a aprovação de todos aí, vereadores, Erasmina Pereira Farias. Ela nasceu no dia 10 de março de 1936, na cidade de Rubelita, no estado de Minas Gerais. Filha de fazendeiro, senhor Belarmino e a senhora Maria. Em 1961, casou-se com o senhor Judito Costa Farias, em Coronel Murta, também no estado de Minas, com quem teve 6 filhos. Ismar, a Edna, a Maria, a Edilene, o José Eriton, que é o meu amigo, o Israel e o Gilmar. Em 1980, veio para essa região, trabalhava como costureira, além de ser dona de casa, porém, em 1986, o marido, né, faleceu, deixando 4 filhos menores e 2 já maiores de idade. Foi um período de muita luta, pois o marido não deixou dinheiro de herança, então a família passou por muitas dificuldades financeiras, pois morava em casas alugadas, teve dias que não tinha alimento nem para pôr na mesa. Apesar de dias difíceis, batalhou para criar seus filhos, começou a vender queijo no bairro onde morava e também nos bairros vizinhos. E foi assim que Dona Erasmina conseguiu pôr o que comer dentro de casa e, com o passar do tempo, seus filhos foram crescendo e começaram a trabalhar e ajudar com as despesas da casa, pagando aluguel, luz, água. Em 93, na área verde de Colina, conseguiu fazer um barraco para sair do aluguel, podendo assim criar e alimentar melhor os seus filhos. Dona Erasmina foi uma guerreira, conseguiu passar por todas as dificuldades e vencer todos os obstáculos que na vida surgiram. Até que no ano de 2004 ela teve um AVC e nos deixou. Deixa saudades para nós, amigos e familiares. Então, essa rua, eu pensei em colocar o nome da Dona Erasmina, presidente, que foi uma casa que eu cresci ali. A Rua 30, o filho dela mora ali hoje. Inclusive, para quem não conhece, ele é o José Erito, é o marido da Indiara, que fez toda... pegou aquela praça que estava abandonada e fez das tripas o coração para cuidar da praça, que é a Praça Guga Bianco, que vai receber uma revitalização logo, logo. Mas com o que eles tinham, eles fizeram para ocupar aquela praça, arrumaram brinquedos e tal. Então, essa família da dona Erasmina é uma família que eu passei a minha infância ali, né? Eu lembro que o José Erito, que é um dos filhos dela, fez uma casa, tinha um pé de coquinho, fez uma casa na árvore para nós. A casa na árvore tinha 3 madeiras, e nem falava que era uma casa. E então, como eu sempre digo aqui, sempre procuro dar nomes nas ruas, nas vias de Montemor, para pessoas que realmente tenham significado. E que esse nome perpetue aí, pela eternidade, aí, o nome da rua Erasmina Pereira Farias, ali entre o Alvorada e o Parque do Café. Conto aí com o apoio de todos os meus amigos vereadores. Muito obrigado.
Mais algum vereador queria discutir? Com a palavra, vereador André Garcia.
Quero parabenizar o vereador Alexandre Pinheiro pela propositura. Como se diz, muito gratificante a gente poder homenagear uma pessoa. Se pudesse ser em vida, era melhor. Mas também a gente agrada a família e é uma propositura muito importante pela iniciativa. Tá? Muito parabéns.
Mais algum vereador? Parabéns, vereador Alexandre Pinheiro. É sempre importante, ainda mais que o senhor conheceu bastante a família lá, é sempre importante isso. Coloco em votação o projeto de lei de número 122. 132, desculpa, vereador. Peço a primeira secretária que faça o nome novamente.
Como vota o vereador Beto Carvalho?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h24. Convoco os senhores vereadores para a 34ª sessão ordinária, que será realizada no dia 16/10, às 17h30. Boa noite a todos.